E vamos ao Economia em Foco, e hoje falando de uma coisa chamada corrupção. O Brasil é marcado por isso, é o único país que tem a corrupção como uma característica constante nas relações do poder público? Não, vários países têm isso. Mas a nós parece que isso é uma tradição. Toninho, é com você.
Olá, Gilson, olá, ouvinte. Sim, esse é um ponto muito importante, né? A gente quase não discute no nosso programa, mas uma pesquisa trouxe à tona, né, um ranking da corrupção no mundo. Né? Nós temos uma similaridade com a Etiópia, nós temos o mesmo nível de corrupção. Nessa pesquisa, quando nós olhamos a posição do Brasil, nós estamos na 94ª, né, entendendo que a primeira posição seria o país menos corrupto. Então tem um longo caminho a trilhar. Também tem algumas informações, né? A CNI também faz avaliações em relação à perda econômica e o impacto da corrupção nos cofres públicos. O Brasil, por ano, entendendo todas as esferas, ele tem um volume de superior a 200 bilhões, né? Isso é o recurso que é desviado dos cofres públicos. Então há um impacto significativo. E nós temos outro impacto também, né, que é o efeito disso, né? Para que haja, né, um controle mais severo da corrupção, nós gastamos com agência. Então nós temos vários poderes que são criados, instituições que são criadas, legislações, né, que às vezes aumentam a burocracia, aumentam às vezes o processo, isso gera perda econômica e perda para o Estado também. Então, para cada um real desviado, o Estado gasta 13 de forma ineficiente. Então, o impacto da corrupção no Brasil é muito maior, né, do que o simples fato do recurso que está sendo desviado.
E o que é um problema no Brasil é que a corrupção acaba se transformando numa prática de quem vai buscar o poder, de quem quer, almeja chegar ao poder. Já se pensa efetivamente se fazer na vida pública e, entre outras formas de se fazer, utilizando de recursos públicos. O Brasil tem uma dificuldade com transparência, tem uma dificuldade de ter pessoas que ajam no poder público com a função que é necessária e racional e não pensando só nos interesses pessoais, né?
Sim, existem vários interesses que estão discutidos, né? Talvez o Thiago Valenciano consiga trazer com mais detalhe essa discussão, mas falando da questão econômica, Gilson, quando a gente não consegue desassociar política e economia, normalmente você vai ter um lado negro aí que vai ter, né, de certa forma, essa forte influência, né? Às vezes leis que são aprovadas com objetivo específico, ou às vezes para manter um grupo no poder em detrimento ao outro, e não. São situações que acabam ocorrendo no dia a dia, que acabam afetando a vida das pessoas. O serviço público, em outros países, né, como o Canadá, né, ele é visto como o serviço de um síndico. O prefeito, o governador, o presidente em si, ele tem uma visão, né, primeiro a experiência que é necessária, né, com a experiência do indivíduo em relação ao serviço público, né, ele tem uma formação específica, né, qual que é a contribuição real que esse indivíduo pode trazer. E em outro ponto também, que são as prioridades, né, então existe uma relação direta do que é discutido no orçamento. Então, o orçamento, hoje nós temos leis que, se nós seguirmos a regra, elas vão ter um efeito muito importante, né? Primeiro é a lei orçamentária, depois a lei de diretrizes orçamentárias e depois o plano plurianual. Então, são ferramentas de gestão que são utilizadas, né, hoje no poder público, mas poderiam ser melhoradas e até servirem de ferramenta de gestão, né? No caso, no plano plurianual, você tem indicadores de avaliação, mas pouco se discute na sociedade hoje quais são os indicadores de gestão dentro do plano plurianual que foram conquistados ou não. Então, poucas pessoas têm até contato com isso, inclusive dentro do setor público. Então, começa por aí, né? A utilização das ferramentas, né? Essa dissociação do econômico com o político, né? Quanto mais próxima essa relação, maior a capacidade de conluio e, logicamente, né, corrupção de fato. Então, são várias coisas que, de forma institucional, nós temos que melhorar, né? E eu acho que o primeiro passo é avançar sempre no quesito transparência. Quando a gente fala em transparência, Gilson, é diferente da transparência de só publicar números, informações em portais. É necessário que haja também, né, a informação num modo que a pessoa mais simples possa entender, né? Então, isso está muito longe da gente conquistar, né, e vai além da simples publicação das informações na internet.
E o que é alucinante, que em plena pandemia, até estava comentando isso hoje, diante dessa crise que nós estamos vivendo, tem gente que continua praticando corrupção, ou pratica até nesses momentos, porque o interesse da população, o foco da população, está na pandemia. Aí se aproveita disso para praticar corrupção.
Exatamente, Gilson. Preço de produtos que são comprados a níveis estratosféricos, né? Tem um fator de mercado também que a gente tem que considerar, né? O fato de ter uma demanda maior, sem dúvida nenhuma, vai elevar os preços. O setor público é muito burocrático, então poucas empresas participam das concorrências, né? Nem toda empresa tem capacidade legal de participar, né? E também tem a questão, né, da intenção e também o conhecimento da prática, né, de você participar de um processo, né, dentro de compra no setor público. Então tem situações, habilidades que estão inseridas aí que às vezes impede que todas as empresas participem. Então, a partir desse contexto, né, a gente tem uma influência forte nos preços. Um outro ponto também, né, hoje nós temos o foco na pandemia, então, sem dúvida nenhuma, vai ser um objeto, né, para essas práticas ilícitas. Futuramente, a gente vai ter outras situações que também vão ser objeto foco. Então, o que a gente tem que, talvez, eliminar seriam as práticas, né, porque elas sempre vão existir independentemente do contexto. Mas, digo sempre, Gilson, a gente precisa avançar muito ainda, não só no quesito transparência e informação para a população, mas também do interesse da contraparte, né? A população tem que se sentir pertencente, e quando a gente discute com uma política pública, a gente tem que avançar no quesito de prós e contras, né? Política pública publicada, muita gente só fala do lado bom, isso vai trazer esse nível de desenvolvimento, mas a gente tem que falar também dos impactos negativos, que são as contrapartidas. Se você investe num programa, em consequência, você às vezes tem que abdicar de outros, e esses outros, muitas vezes, a gente não tem o acesso a essa informação, né? Então, existe muita coisa a se melhorar, e para nós é bom, porque a gente está no caminho, né? Existe um caminho longo, mas a gente precisa seguir ele.
Toninho, muito obrigado por essa conversa, até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com João Ricardo Toninho, economia em foco, @cbnmaringá.com.br, e ter acesso ao conteúdo dele no Instagram, JR Toninho.